Dois dedos de conversa.
Convidado à tarde da RDP Internacional é Daniel Freitas, da Companhia Teatro Inquietudes. Comecei por dizer que, por causa da pandemia que estamos a falar, cada um no seu sítio. Daniel, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Teatro das Inquietudes, que projeto é este?
Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Inquietudes é um projeto que nasceu com duas esferas. A primeira delas é levar a formação de teatro para o meio corporativo, para as empresas, para que as pessoas pudessem colher os benefícios do teatro para a sua vida profissional. E a outra esfera é o teatro de tapete, que é a ideia de trazer o teatro para a casa das pessoas.
Uhum.
Claro que já era uma vontade nossa e calhou junto com a pandemia, que fez com que dificultasse a ida das pessoas para os teatros, né? E a nossa ideia também foi aproximar o teatro das pessoas, fazendo
Sim.
formação de plateia,
uhum.
e trazendo alegria e emoção para as pessoas mais perto delas, no uhum. cantinho onde elas moram.
Uhum. Como é que isso nasceu?
Olha, isso nasceu de uma experiência, isso nasceu que eu já tinha de teatros em outros lugares.
Uhum.
E eu acho que quando a pandemia surgiu, essa coisa de ficar em casa fez com que essa ideia de como é que eu repenso a minha arte, né? O meu fazer artístico, de que maneira que eu produzo arte, mesmo em meio a esse caos que a gente está vivendo, de que maneira que as pessoas também podem ter arte na sua casa,
uhum.
e de que maneira que a gente também aproxima o público da arte, né? Porque não
Sim.
basta a gente fazer a obra artística e esperar que as pessoas venham até a gente.
Muito
a ideia é também formar plateia e fazer com que as pessoas tenham a experiência delas com o teatro.
Uhum. Que gênero de textos é que produz?
A maioria dos textos são todos um cunho, uma comédia, que tem sempre alguma coisa que a gente quer dizer. Por isso que o projeto chama Inquietude, que são coisas que nos inquietam.
Uhum.
Então, por exemplo, a gente tem o Next, que vai falar de uma mulher, que é a Beatriz, que foi deixada pelo namorado, e ela está na Rua da Amargura, e ela vai dar um curso de como superar uma tampa, enquanto que ela vai superar na frente das pessoas. E ali
Sim.
a gente vai falar de amor próprio, vai falar de autoconfiança, vai falar de uma série de coisas. Depois
uhum.
a gente tem o Enclausurado, que fala de um homem que está no meio da pandemia, trancado em casa, porque não pode conviver com as pessoas, e ele vai ter que encarar os seus próprios problemas, os seus medos, que ele nunca quis encarar.
Uhum.
Mas tudo de maneira muito engraçada e leve, mas sem deixar de lado a ideia de informar, de discutir, que eu acho que é e transformar, que eu acho que é a função da arte.
Uhum. Quem é que é o vosso público?
Todas as pessoas que queiram ter o prazer e a diversão do teatro.
Sim. Bom, vamos voltar ao formato teatro em casa, não é? Isto como é que funciona? As pessoas contratam, escolhem aquilo que querem ver. Eu posso convidar os amigos para assistirem ao espetáculo?
Claro, a gente pode fazer várias coisas. Primeiro, a gente é nos acessar nossas redes sociais, que é @projetoinquietudes. Então, @projetoinquietudes, tanto no Facebook como no Instagram. Lá, pode mandar para a gente mensagem e dizer, eu quero saber como é que eu trago uma peça para minha casa. E a gente vai falar com a pessoa e aí vai ver quantas pessoas vão assistir, qual é o espaço da casa. E pode ser, tanto a gente vai até a casa da pessoa e faz o espetáculo para a família ou para os amigos que a pessoa convidou, como a gente também, eu quero o espetáculo, mas eu sou sozinho, ou eu e mais uma pessoa. A gente pode organizar um grupo e levar para um espaço que a gente tem, que cumpre com o distanciamento e cumpre com as regras, que mantém a intimidade, assim como você tem um grupo de amigos ou uma família, mas a sua casa não comporta a apresentação. Também
uhum.
a gente consegue um espaço adequado para fazer esse espetáculo para essas pessoas.
Uhum. E leva os adereços, os cenários, têm que ser reduzidos, não é?
O cenário, na verdade, por exemplo, essas duas peças que eu te falei e a terceira que também a gente tem no cardápio, elas são todos espetáculos que acontecem dentro da casa, porque o cenário é uma casa. As pessoas que estão no seu espetáculo, esses personagens, estão em casa. Então fica mais fácil, porque é o próprio cenário que eles vão... A própria casa da pessoa é o cenário do espetáculo, né?
Uhum.
E os adereços e a iluminação e o som é tudo operado pelo ator, que sou eu,
uhum.
durante as cenas.
Sim.
E a gente também tem uma outra proposta, que é, além dos espetáculos que a gente já tem, que são, a gente está lançando, lançou primeiro o Next, depois vai lançar o Enclausurado, depois Dona Catarina Convida, a gente tem a opção do espetáculo que é criado para cada pessoa.
Uhum.
Então vamos dizer que a pessoa decide, eu quero dar um presente de aniversário para alguém que eu gosto, meu chefe, meu pai, minha mãe, meu filho. e acho que um espetáculo poderia ser um bom presente. Ele entra em contato com a gente nas redes sociais e a gente monta uma performance com aquilo que pode emocionar e divertir o aniversariante.
Bom, tem que conhecer muito bem o seu público, não é? Tem que ir uns dias antes ao espaço, não é?
Sim. Tudo a gente conversa. O espetáculo ele é feito muito para. Ele é muito, muito fácil manuseio, como sou só eu em cena. Eu já estou habituado e preparado para interpretar naquele espaço mínimo para a cena. Sim. E sem deixar cair a qualidade por isso.
Uhum.
E acho que o fato dessa proximidade do público faz com que o público perceba as nuances da emoção de maneira muito, muito próxima, né? Uhum. Muito certeira, porque você vê a pupila do olho do ator na proximidade que você está.
Sim. O que é que dizem as pessoas que passaram por esta experiência?
O povo tem gostado muito, achado muito interessante, que é, primeiro porque falam de, a gente fala de assuntos que muita gente quer falar, né? A primeira coisa que se pensa é que o Next seria só para mulheres, mas o espetáculo Next está falando de ser humano, está falando de relação humana, né?
Uhum.
E que todos nós temos nossos medos, as nossas inseguranças e as nossas histórias engraçadas de relacionamento.
Sim.
Então as pessoas se interagem com isso.
Uhum.
E acho que as pessoas têm gostado da ideia por conta de a gente tratar de assuntos inquietantes do dia a dia e que as pessoas estão passando, seja agora ou já passaram, né?
Sim. Quanto é que isto pode custar,
hein? Ah, isso vai depender. Vai depender do mais ou menos do público, da quantidade. Seria melhor falar mesmo com a equipe para orçar para isso. Mas é o valor por pessoa, por exemplo, fica o valor de um ingresso ao teatro.
Muito bem. Diga-me lá uma coisa, como é que têm sido os dias de pandemia para a sua classe, não é? Porque isto é uma forma de dar, se calhar, a volta à situação, não é?
É, eu acho que tem sido muito difícil para a arte em geral lidar com a pandemia. Primeiro porque a arte é tida como uma coisa que não é necessária e importante, e isso não é uma coisa de um governo aqui, isso é uma coisa mundial, que é... os artistas são os primeiros a sofrerem quando um país tem uma crise e são os últimos a colherem os benefícios quando o país volta ao seu melhor. E acho que a gente esquece que a arte tem a ver com educação, tem a ver com sensibilizar as pessoas, ajudar as pessoas a pensarem, a serem mais humanas, né, pensarem no social. E para a gente está muito difícil, porque a gente está de mãos amarradas. Né? E agora, o confinamento ainda fica muito pior, porque agora... tudo tem que ficar em pausa e à espera de dias melhores, né?
Uhum.
Eu acho que a gente vai ter que se reinventar, eu acho, não só os artistas, como a sociedade, e porque eu acho que a gente tem que entender que o coletivo pode fazer as melhores coisas pra gente. A gente tem que dar importância para as coisas que nos deixam melhores, que nos fazem bem.
Claro. Bom, o que é que acha da política de subsídios em Portugal, da distribuição do dinheiro em Portugal?
Olha, como você está a falar com um brasileiro, eu vou te dizer que o meu parâmetro é a diferença do Brasil e Portugal. Eu sei que os meus amigos artistas portugueses acham e com razão, que ainda é muito pouco. E não é só muito pouco porque agora. O problema não é de agora, o problema já é de antes. Mas eu ainda venho de um país que não dá a mínima para os artistas, principalmente no governo atual. Então, lá nós não temos nem esse apoio, nem o mínimo que a gente precisa.
Sim.
E é uma situação, assim, desesperadora. É triste, porque eu sou uma pessoa que sinto vergonha por aquilo que eu vejo que está acontecendo com os meus familiares, meus amigos, as pessoas que passaram uma vida dedicada à arte. Então agora tendo que mendigar e pedir e implorar pelo mínimo de ajuda que eles deveriam ter, né?
Bom, estou já percebi desde que começámos a conversar que tem um sotaque que não é propriamente português, não é? Percebi antes de entrarmos no ar que é gaúcho. O que é que o levou a sair do Rio Grande do Sul e vir para Portugal?
Olha, você sabe que eu saí a primeira vez do Rio Grande do Sul, depois que eu terminei a universidade e fiz artes cênicas, e aí fui morar no Rio de Janeiro. Fiquei 12 anos no Rio de Janeiro a trabalhar como ator e professor de teatro.
Uhum.
E um grande amigo me falou de Portugal, dizendo as maravilhas de Portugal, que estava a fazer mestrado aqui, e eu já estava um pouco inquieta, porque eu sou uma pessoa muito inquieta, e já não via muito... Parecia que eu já tinha... Meu tempo no Rio de Janeiro meio que tinha não tinha muito o que eu ainda fazer. E eu decidi estudar em Portugal. Foi só para isso que eu vim.
Sim.
Eu matriculei no mestrado em cinema e vim fazer o mestrado em cinema em Portugal. E aí meu plano era só chegar aqui, fazer o mestrado e ir embora. Mas como é que fazer isso com Portugal? Impossível, né? Você
Sim.
chega em Portugal, você Sim. conhece os portugueses, você come a comida de Portugal, você vê a luz de Lisboa, você se apaixona pelo país.
Sim.
Então, quando eu cheguei na primeira semana, eu já sabia que eu não queria mais ir embora. Porque eu fiquei apaixonado. Eu tenho um caso amoroso com Portugal
uhum.
e que não vai existir divórcio. É uma coisa... Nós estamos, assim, um enamorado pelo outro. Primeiro, Portugal tem me feito muito bem. E eu espero poder retribuir e fazer bem para Portugal, assim como Portugal tem feito para mim.
Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Ou escolhe as duas, ou nenhuma. Vamos jogar?
Tá, pode ser.
No palco ou na plateia?
No palco.
A encenar ou a atuar?
Atuar.
Na casa das pessoas ou num palco convencional?
Com as pessoas, independente.
Inquieto ou conformado?
Inquieto.
Grandes clássicos ou os contemporâneos?
Contemporâneos.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Público.
Improviso ou o rigor cénico?
Alegria.
Muita merda ou boa sorte?
Boa sorte.
Costa ou Rio? Não faz a mínima ideia quem seja, não é? Faça a pergunta de outra forma. Bolsonaro ou... ajude-me. Como é que chama o ex-presidente?
Olha, eu só posso te dizer que é qualquer um menos Bolsonaro.
Ok. Ping ou Pong?
Ping.
Daniel Freitas, da Companhia Inquietudes, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Muita sorte para este seu projeto. Obrigado. Boa tarde.
Eu que agradeço pela oportunidade. Abraço.